Senhoras e senhores, bom dia. Tem início o colóquio internacional sobre a Carta da Terra. O colóquio é uma iniciativa da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal. O evento visa discutir a Carta da Terra, uma declaração dos princípios éticos voltados à construção de uma sociedade global sustentável, justa e pacífica. O debate trará também importantes subsídios para a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que acontece no próximo mês. Compõe a mesa de abertura o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, excelentíssimo senhor senador Rodrigo Hollenberg. A ministra do Meio Ambiente, excelentíssima senhora Isabela Teixeira. O coordenador nacional no Brasil da União Internacional para a Conservação da Natureza, senhor Luiz Fernando Krieger Merico. Ouviremos agora o excelentíssimo senhor senador Rodrigo Hollenberg, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a ministra Isabela Teixeira, cumprimentar o nosso colega de mesa, Luiz Fernando Krieger Merico, representando aqui a União Internacional para a Conservação da Natureza, nosso querido ministro José Carlos Carvalho, o ex-ministro de Estado da Holanda, Ruud Lubbers, o nosso querido amigo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, professor Brenda McKay, da Universidade de Griffith, o professor Leonardo Boff, o embaixador dos Países Baixos, senhor Kees Hadje, a senhora Suzana Machado Pádua, do Instituto de Pesquisas Ecológicas, IP, o senhor Flávio Marcos Gonçalves de Oliveira, representando aqui a ministra Ana de Holanda, ministra da Cultura, a professora Vera Catalão, senador Jorge Viana, e a todos que nos honram com a presença. Esse é mais um colóquio internacional promovido pela Comissão de Meio Ambiente em parceria com diversas instituições, entre elas o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente através do ICMBio, a União Internacional para a Conservação da Natureza, o Superior Tribunal de Justiça. Já fizemos um sobre espécies ameaçadas de extinção, um outro sobre princípio do não retrocesso no direito ambiental, e agora para discutir a carta, debater a Carta da Terra. Esse debate ele se reveste de um simbolismo ainda maior, porque o estamos realizando às vésperas da realização da Rio+20, que sem dúvida é a Conferência Internacional de Desenvolvimento Sustentável e de Meio Ambiente mais importante deste início de século. E que o nosso grande desafio é de construir novos paradigmas para o desenvolvimento da humanidade, para a nossa convivência neste planeta. E sem dúvida, os princípios elencados na Carta da Terra por mais de 4.500 organizações no ano de 2000, não são apenas princípios, são também podem ser considerados uma declaração de amor ao nosso planeta, a todas as formas de vida no nosso planeta, à convivência da humanidade neste planeta, e se encontra absolutamente atualizada. Neste sentido, deve ser também uma carta de objetivos, um guia que possamos seguir para construir uma vida harmônica, pacífica, sem pobreza, em que os seres humanos estejam perfeitamente integrados ao meio ambiente. Nesse sentido, me sinto extremamente honrado, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, de receber professores, especialistas, ministros, para trazer a sua contribuição para esse tema. Não posso deixar de fazer alguns agradecimentos na abertura ao ministro Herman Benjamin pela liderança natural e pela militância autêntica que nos faz parceiros constantes. Agradeço, em nome dele, agradeço também ao Superior Tribunal de Justiça, à ministra Isabela Teixeira e a toda a equipe do Ministério do Meio Ambiente, a sociedade civil organizada que nos traz a sua voz, aos meus colegas senadores, colaboradores constantes e, finalmente, quero fazer um agradecimento especial a toda a estrutura do Senado Federal que generosamente nos dá apoio à atividade que ora empreendemos. Um agradecimento especial aos senadores da comissão, aos servidores da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Leani, Rabib, Márcia, Estevão, Ana Paula, Lindaura, Mendes, Carol, Marina, pelo trabalho que desenvolvem, não somente nos eventos como esse, mas nas nossas reuniões de comissão e no apoio constante a todo o colegiado. Quero registrar também com muita alegria a presença do senador Aloysio Nunes Ferreira, presença constante e atuante nos debates da Comissão de Meio Ambiente. Portanto, dou as boas-vindas a todos. Não vou me alongar para que possamos, já estamos com um pouco de atraso, para que possamos imediatamente entrarmos nos debates com os nossos convidados, mas passo a palavra aqui para a saudação inicial ao coordenador nacional da União Internacional para a Conservação da Natureza no Brasil, Luiz Fernando Merico.
Muito bom dia a todos e a todas. Minha respeitosa saudação à ministra de Meio Ambiente, Isabela Teixeira, ao senador Rodrigo Hollenberg, e aproveito imediatamente para agradecer as duas instituições, ao Ministério do Meio Ambiente, ao Senado Federal, em especial ao senador Hollenberg e ao senador Jorge Viana. Não é a primeira vez que o Senado abre as suas portas para debates tão importantes. E um agradecimento especial também ao ministro Herman Benjamin pela sua disposição e iniciativa nesses temas que constroem, né, a sustentabilidade. Eu me sinto extremamente feliz e confortável de estar aqui nesse momento, considerando a história da UICN com a Carta da Terra. Desde o princípio, a UICN esteve envolvida, o Rudy vai falar um pouco sobre isso mais tarde. Então, há um envolvimento muito grande desde o princípio dessa ideia e da operacionalização dessa ideia. O Brendan é nosso conselheiro mundial, então isso dá também uma dimensão do envolvimento da UICN nesse processo da Carta da Terra. Um processo que remonta talvez a 1972, na Conferência de Estocolmo, quando naquela conferência se decide criar uma Comissão Mundial para o Meio Ambiente com a missão de estruturar um relatório sobre o estado do mundo, não é? Essa comissão se reúne 11 anos depois, praticamente, em 1987, divulga um relatório, que é o relatório Nosso Futuro Comum, também conhecido como relatório Brundtland, e aí aparece, pela primeira vez mais claramente, a recomendação da estruturação de uma Carta da Terra, a qual foi encaminhada para discussão na Rio, na ECO 92, em 1992, 20 anos atrás, e, lamentavelmente, naquele momento, na verdade, a Carta da Terra não sai uma declaração do Rio de Janeiro. Mas a ideia, a força, não perde a sua força e se constitui como uma organização internacional, e nós temos um processo extremamente virtuoso que culmina com esse conjunto de recomendações, que é um caminho para a sustentabilidade. Então, nesse momento que a gente vive, nesse momento que é tão importante, nós conseguimos colocar na nossa dimensão da economia a oferta da água, a possibilidade de nós termos a oferta de água contínua para todos os processos econômicos, a parceria da biodiversidade para todo o nosso processo produtivo, a parceria do equilíbrio climático para que não apenas a economia, mas a sociedade possa existir, nesse momento extremamente importante de construção de um modelo de desenvolvimento para o século XXI, a Carta da Terra nos oferece um caminho. O conjunto de princípios que ela nos coloca nos oferece um caminho para a transição para uma sociedade sustentável. Então, é isso, basicamente, que a gente vai discutir hoje. E eu acho que a UICN, nesse contexto, também tenta dar a sua colaboração. E é muito feliz que nós tenhamos aqui um conjunto de debatedores hoje extremamente importantes para nos sinalizar Como? Que a gente pode, aqui no Brasil, nesse momento, fortalecer a perspectiva da Carta da Terra e, mais do que isso, quem sabe, criar uma estratégia para essa transição. Muito obrigado.
Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra a Excelentíssima Senhora Ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar e saudar o meu amigo senador Rodrigo Lemberg, agradecer mais uma vez o convite para retornar a esta casa. É uma casa amiga. E, na figura do senador, vou saudar os demais senadores aqui presentes. Fica difícil falar porque os senadores presentes são amigos. Então, o Jorge e o Aloísio, que têm sido pessoas absolutamente dedicadas a esse processo que nós estamos vivendo hoje de olhar o futuro a partir do presente, considerando a urgência do presente. E esta casa tem uma responsabilidade enorme, porque lida exatamente com a legislação ambiental, a legislação da sustentabilidade e a visão nacional dentro do quadro legislativo da geopolítica do desenvolvimento. É disso que nós estamos falando quando falamos de desenvolvimento sustentável, quando falamos de mudanças do clima, quando falamos de biodiversidade ou quando falamos do legado da Rio 92. Bom, quero saudar aqui o embaixador do Reino dos Países Baixos, o senhor Kees Haed, também o meu querido amigo ministro Herman Benjamin, por intermédio de quem eu vou saudar todos os ambientalistas aqui presentes. Quero saudar também a Suzana Pado, do IP, o Merico, que trabalhou no Ministério do Meio Ambiente, hoje está à frente do IUCN. E, em nome dele, saudar todos os meus amigos do IUCN, o Marete, a Júlia, enfim, todas as pessoas que não puderam estar aqui conosco, mas estarão na Rio Mais 20. E um cumprimento especial ao meu amigo Zé Carlos Carvalho, ex-ministro do Meio Ambiente, ex-chefe, meu chefe, e que tem sido uma pessoa extremamente dedicada em todas as iniciativas e lutas que nós estamos travando, não só aqui no Brasil, mas no exterior, em torno da sustentabilidade. E, finalmente, um abraço amigo especial ao Leonardo Boff, com quem eu tive o prazer de estar no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, e que eu tenho certeza que estaremos juntos na Rio Mais 20, mas principalmente no pós-Rio Mais 20, naquilo que eu chamo esse evento aqui de um resgate da Carta da Terra para os desafios que o Brasil tem pós-conferência e para os desafios que o planeta tem pós-conferência. As pessoas falam muito da Rio Mais 20 e comentam muito da Rio Mais 20. Alguns falam que vão ser o fracasso, outros falam que vão ser o sucesso. Eu acredito que vai ser um sucesso por uma razão muito simples. Tem pelo menos 40 anos que as pessoas dedicadas à área ambiental falam de sustentabilidade. E esta conferência é uma conferência que afirma ou reafirma o desenvolvimento sustentável como um caminho para o planeta. E por isso ela é tão inquieta, porque nós não estamos falando de uma conferência que é meio ambiente de desenvolvimento, como foi no passado. Nós estamos falando de uma conferência que assume o desenvolvimento sustentável como paradigma único para que o planeta possa avançar nas suas demandas de crescimento, de inclusão e de proteção ambiental. Essa é a mensagem que a resolução das Nações Unidas que estabelece a conferência é a mensagem central. Aquilo que há 40 anos ambientalistas falam, e falo 40 anos, porque 72 foi provocado por isso. Quem se debruçou e lê um pouco sobre os antecedentes de 72, verifica que desde então se fala da divergência entre desenvolvimento, opções de crescimento e de proteção ambiental. Em 92, você junta isso, cria, estabelece o paradigma, e 20 anos depois, nesta conferência, não se colocou nada de novo, porque o paradigma veio para ficar. Não tem como mudar o paradigma do desenvolvimento sustentável, todo mundo concorda com ele. Qual é o desafio? Como fazê-lo vir para a prática? Como, na realidade, conciliar as diferenças de todo o planeta? Como conciliar as diferenças políticas em todos os países? Como lidar isso dentro da geopolítica do desenvolvimento? É sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso que a conferência vai versar e é sobre isso que a Carta da Terra, de uma maneira muito ambiciosa, estabeleceu caminhos em que une todos os povos. Acho que o grande mérito da Carta da Terra é que ela permite que todo mundo se veja na agenda da sustentabilidade. É uma mensagem, porque quem discorda da mensagem da democracia, quem discorda da mensagem da paz, quem discorda da mensagem de lidar com as diferenças, quem discorda da mensagem da ética. Agora, como traduzir isso dos vários caminhos, nas várias opções de desenvolvimento, é o que nós vamos estar discutindo exatamente daqui a um mês e pouco, quando se fala dos próximos rumos do desenvolvimento sustentável. Ninguém vai estar discutindo rever o paradigma do desenvolvimento sustentável. Ninguém está querendo discutir um retrocesso de 20 anos atrás ou o princípio de não retroceder, como é aquilo que o próprio Brasil colocou formalmente na sua posição para as Nações Unidas. O que nós queremos discutir é como é que nós vamos daqui para frente. E como é que nós vamos daqui para frente, considerando como imperativo e como norma geral política o desenvolvimento sustentável. Essa é a moldura da conferência, que coloca três valores muito estreitos, ou três princípios muito estreitos, melhor dizendo. Primeiro, que você precisa tratar de governança, porque do jeito que o desenvolvimento sustentável foi colocado no âmbito do multilateralismo, ele não conseguiu avançar como ele poderia ter avançado. Isto é uma crítica absolutamente importante. Não simplifiquem esse debate. Esse debate é estratégico para toda e qualquer negociação internacional e para todo e qualquer reflexo nos parlamentos brasileiros e no judiciário, nos parlamentos internacionais e no, naquilo que é a esfera do judiciário. Sem discutir como é que nós vamos avançar com os mecanismos de implementação do desenvolvimento sustentável e de governança do assunto, você continua trabalhando com projetos demonstrativos ou com ações absolutamente piloto aquém da demanda da sustentabilidade do planeta. Essa é a primeira mensagem. Então, discutir isso no âmbito do multilateralismo, que a própria Carta da Terra sinaliza, onde você tem igualdade entre os povos, onde você busca um encontro de todos, onde você busca que todos sejam ouvidos. É difícil negociar no âmbito do multilateralismo. Ah, muita gente fala, por que não decide logo de uma vez? Porque você tem que conciliar os interesses de todos, de um país menor de uma ilha e de um país continental feito o Brasil. Sentar-se à mesa com essas várias realidades e negociar essas várias realidades é um desafio da sustentabilidade. E, por isso, o desenho de uma nova governança para o desenvolvimento sustentável é absolutamente essencial para que você possa, no âmbito do multilateralismo e no fortalecimento das relações bilaterais, ter uma mensagem política que seja estruturante daquilo que a gente chama de pós-2020. Segundo aspecto da conferência, diz respeito sobre o pilar econômico. Eu tenho lido muitas coisas falando que não se deve discutir economia, etc. Sem discutir economia, se ela é verde, se ela é sustentável, se ela é ecológica, isso, na realidade, é apenas uma sinalização de como é que é o formato do debate. Mas a grande verdade é que, sem discutir o pilar econômico, a sustentabilidade do desenvolvimento não avança. Tem que tratar de economia e tem que tratar da desigualdade dos modelos econômicos que colocam hoje no mundo. E aí, talvez, uma das coisas mais importantes quando se discute economia não é só falar com os grandes bancos, os grandes fluxos de capital, com os pensados, os ministros da Fazenda, esses todos estarão lá, mas é fazer com que o cidadão, no seu dia a dia, entenda como é que ele pode fazer a diferença. E aí, quando nós falamos de viabilizar mudanças de padrões de produção e consumo, nós estamos falando no cerne que une todos os cidadãos do planeta sobre opções de acesso e opções de uso sustentável dos recursos naturais. E isso é um debate que, se não tiver uma configuração econômica, vai continuar sendo um debate de small is beautiful. E não é isso que se busca caminhos estruturantes, e pela primeira vez, numa conferência que trata desse tema, você está trazendo as tribos econômicas para o debate, chamadas tribos econômicas, assim que eles se intitulam, para o debate, não só o debate de curto prazo, mas literalmente um debate de médio e longo prazo. O curto prazo está sendo debatido no G20, tiver as reuniões de G20, as grandes potências do mundo discutindo a economia. Mas como é que eu penso a resposta, além da crise de 1 ou 2 anos, eu penso a resposta de médio e longo prazo? Como é que eu formulo isso? Ou a gente acha que o debate sobre crescimento econômico, qual é o país que renuncia a crescimento econômico? Quem renuncia a desenvolvimento? Me coloque na mesa, eu quero conhecer. Até mesmo quem tem o índice de felicidade está procurando desenvolvimento, que faz parte do botão, faz parte da questão dele de felicidade, a questão do desenvolvimento. Agora, claro que você se apropria do conceito de desenvolvimento, obviamente, com contornos mais ambiciosos, e você olha a questão da sustentabilidade como central, uma questão central à formulação das suas opções de crescimento, inclusão e de proteção ambiental. Terceiro aspecto que eu acho que é essencial, pobreza. Nós vamos ter que discutir pobreza. E vamos ter que discutir pobreza, não só na erradicação da pobreza, mas como é, uma vez erradicada a pobreza, como é que eu quero que esse povo, essa população, acesse os recursos naturais. E aí, novamente, produção e consumo sustentáveis entram na mesa. Ninguém está dizendo que a gente vai ter que deixar de consumir. Nem isso. Mas podemos consumir melhor e podemos consumir com menor impacto e com maior eficiência energética. E esses temas todos, ou eficiência, por exemplo, hídrica, esses temas todos, quando a gente fala de desenvolvimento, e pelo menos de tudo que eu tenho visto no mundo, rodando o mundo e conversando com todos os países que eu tenho chance de debater sobre desenvolvimento, todos esses países, todas as sociedades, falam de quatro coisas essenciais. Uma, condições de produzir alimentos. Nós podemos produzir alimentos, sem sombra de dúvida, conciliando o meio ambiente e conciliando modelos econômicos mais justos.